Senhores deputados, vamos dar início a esta, audição dos peticionários. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas aos peticionários, a Cristina Ferreira, Glória Marta, Ana Jacinto Mendes, José de Medeiros, Ana Paula Miranda, Humberto Melo e António Sota Martins. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. Vai haver uma apresentação inicial que eu percebi que vai ser feita pela Cristina Ferreira. Terá 10 minutos para fazer essa introdução. Não tem que os usar todos, como é óbvio. Se quiser guardar algum tempo para adicionar aos 10 minutos finais, também o pode fazer. Se usar muito mais do que os 10 minutos, o que eu espero que não faça, são retirados depois dos 10 minutos finais. E depois cada um dos grupos parlamentares terão 3 minutos para fazerem as suas questões e depois terão a possibilidade de responder. Portanto, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e eu passaria desde já a palavra à Dona Cristina Ferreira.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores membros da Comissão. Esta petição que foi entregue pela Federação Nacional de Educação tem como objetivo qualificar e dar o reconhecimento das carreiras dos profissionais da educação que não são professores. Pessoalmente, e não gosto do termo não docentes, prefiro chamar-lhes trabalhadores de apoio educativo, tendo em conta que é isso efetivamente que estes trabalhadores fazem nas escolas, é apoiar as nossas crianças, os nossos jovens. Com todo o respeito que temos pelo todos os trabalhadores da administração pública e não só, os trabalhadores da educação têm uma missão diferente dos outros trabalhadores da administração pública. Como eu disse há pouco, trabalham com as crianças e jovens do nosso país, com o futuro do nosso país. Têm funções muito específicas, nomeadamente trabalhar com as crianças com necessidades educativas especiais. E têm-no feito, ao longo destes anos, com o coração, sem formação absolutamente nenhuma. E, como costumamos dizer, quando as coisas correm bem, somos todos os heróis. O problema é se as coisas correm mal. E nesta matéria, nomeadamente nas necessidades educativas especiais, nós consideramos que é indispensável que haja uma carreira específica de assistentes operacionais da educação que tratem destes meninos, como também dos outros meninos. Os trabalhadores da educação, os trabalhadores de apoio educativo, são o rosto da escola, são a primeira visão que qualquer pessoa que vá a um estabelecimento de ensino tem, são a primeira, o primeiro embate será sempre com estes trabalhadores. São eles que estão na portaria, que recebem os pais, que recebem as pessoas que visitam a escola, são eles que estão nos serviços administrativos, onde vamos pedir os certificados, informações, são eles que estão nos corredores das escolas, são eles que estão nos recreios das escolas, são eles que muitas e muitas vezes são os primeiros a perceberem quando há uma criança que não está bem, quando há uma criança que tem um problema, não desmerecendo ninguém, mas são eles, efetivamente, com quem muitas vezes as crianças e os jovens vêm desabafar. E, não querendo de modo nenhum aumentar a despesa, não é isso que nós queremos, não nos batemos por aumentos de vencimento, batemos pelo reconhecimento e pela qualificação. Queremos, efetivamente, que sejam de uma vez por todas feitos conteúdos funcionais específicos para estas categorias, para estas pessoas que estão nas escolas, que dão um bocadinho do seu coração ao trabalharem com as crianças. São elas que, efetivamente, são a primeira linha dos estabelecimentos de ensino. E aí a nossa razão, de efetivamente pedirmos para que sejam criadas carreiras especiais para os trabalhadores da educação. E, como disse há pouco, não é a mesma coisa trabalhar na Segurança Social, com todo o respeito que todos os nossos colegas têm, mas não é a mesma coisa. E, portanto, temos que ter formação específica, conteúdos funcionais específicos, para que a nossa escola pública seja cada vez melhor, seja mais qualificada, tenha maior qualidade e os nossos meninos tenham efetivamente pessoas qualificadas, reconhecidas nesta matéria. Também há outra situação que faz parte desta petição, que é a questão dos contratos de execução, que é a questão de a transferência de competências para as autarquias, que leva muitas vezes a que, como não há conteúdos específicos, como não há carreiras específicas, há uma confusão muito grande entre o que é da educação e o que é da autarquia. Não podemos ter trabalhadores da educação que muitas vezes apostam na sua formação e a seu cargo, sem haver nada oficial da formação, são eles que fazem a sua autoformação. Não podemos desperdiçar esses recursos para que, no caso das autarquias, o trabalhador um dia esteja na escola a trabalhar com crianças, no outro dia esteja na piscina, no outro dia esteja a varrer as ruas. Isto é um desperdício, do nosso ponto de vista, de recursos humanos, financeiros, que ao fim e ao cabo essas pessoas investiram na sua formação e não podemos desperdiçar esses recursos. Apelamos aos grupos parlamentares aqui presentes que olhem para esta petição com o olhar do futuro do nosso país, porque é disso que nós estamos a falar. É da qualidade da escola pública, da qualidade dos trabalhadores que trabalham na escola pública e também, obviamente, depois, mas aqui essencialmente é a escola pública que nos move, que olham não como um aumento de despesa, mas como um aumento da qualidade e do reconhecimento destes trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria então desde já a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD, para fazer a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por apresentar os cumprimentos do grupo parlamentar do PSD à Federação Nacional de Educação na pessoa da Sra. Cristina Ferreira e dar-lhe nota do seguinte. Nós já tivemos a oportunidade de discutir com mais tempo e mais pormenor o objeto desta petição e outros assuntos que preocupam os trabalhadores de apoio educativos classificados agora como assistentes operacionais, e basicamente o objeto da petição é bastante claro e solicita levanta duas questões essenciais: a criação de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes e depois uma segunda questão que tem a ver com esta mesma, com a questão da descentralização e da passagem dos assistentes operacionais para a esfera de competência dos municípios. O PSD sobre educação tem feito um conjunto grande de conferências de aprofundamento em várias áreas, e estamos também a debater esta matéria. E queria lhe dizer que, em tese e em princípio, o que nos norteia é que os trabalhadores de apoio educativo, assistentes operacionais, e este é o nosso princípio, penso que comum deles, é que eles são agentes educativos. Isto é o princípio pelo qual nós depois temos que guiar a nossa atuação política. E, portanto, partindo deste princípio de que eles, de facto, há aqui uma diferença, porque eles fazem parte do processo educativo das nossas crianças e, portanto, não pode haver aqui um indiferenciamento absoluto da função e uma mistura da função com outros setores de atividade. Em relação à descentralização, queria deixar isto muito claro. O Partido Social Democrata é favorável à descentralização de competências para os municípios, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores não docentes, sendo certo que não somos a favor de uma desregulação total, de uma passagem pura e simples, que ponha discricionariamente na mão do Executivo Camarário a distribuição dos assistentes não operacionais por qualquer esfera de atuação do município, e, portanto, isto tem que ser aperfeiçoado em nome deste princípio, que é o facto de serem agentes educativos e não agentes de outra coisa qualquer, e de darem a devida estabilidade a cada um dos estabelecimentos escolares. Dito isto, há uma coisa que é muito certa e também quero ser muito frontal nisto. Aqui a principal responsabilidade para assumirmos uma decisão final compete ao Governo. O Governo tem na sua posse todos os dados que muitas das vezes os próprios grupos parlamentares podem não ter na sua globalidade. E, portanto, era preciso perceber em que fase e qual é a percepção, e se têm conversado com o Governo sobre esta matéria, porque ainda há pouco falou de implicações financeiras, e é verdade, nós quando temos que tomar uma decisão temos que perceber todo o enquadramento que existe, e quem tem os dados todos, porque tem as direções gerais, tem as informações estatísticas mais completas, é o Governo, e depois numa segunda linha em termos parlamentares, os grupos parlamentares da maioria que suportam o Governo e que têm uma maioria aqui nesta Assembleia da República e que mais do que identificarem os problemas podem nos resolver. E terminava com duas questões que têm sido recorrentes ao longo do ano letivo, não têm a ver especificamente com esta petição, mas era para saber se o problema de falta de funcionários, nomeadamente nas unidades de multideficiência e dos alunos com necessidades educativas especiais, se mantém, e a falta crónica de assistentes operacionais agravada este ano se mantém também nas escolas no terceiro período.
Obrigado.
Os partidos da maioria vão identificar, dizer que concordam, mas entretanto a função deles é resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora, desde já, a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também uma saudação enquanto relatora desta petição, uma saudação à Federação Nacional de Educação e, naturalmente, a todas e a todos os peticionários que subscrevem esta petição. Eu julgo que é do vosso conhecimento que a aposta na educação por parte do Partido Socialista e a aposta e a confiança nos seus profissionais, sejam eles profissionais docentes ou não docentes, é uma aposta clara, quer por parte do Governo, mas também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aliás, nós reconhecemos aqui o nosso grupo parlamentar e também o Governo que em tempos muito difíceis, dentro da escola, mas também fora da escola, vividos pela nossa comunidade, são os profissionais de educação um pilar fundamental, quer no sucesso educativo, mas muitas vezes na resolução de outros problemas, são mesmo indispensáveis ao sucesso educativo das nossas crianças e jovens, e o Partido Socialista reconhece essa questão. A nossa escola, que queremos todos uma escola inclusiva, precisa naturalmente de todas e de todos os seus profissionais, precisa deles motivados naturalmente, mas precisa fundamentalmente deles, como disseram na vossa intervenção também inicial, com a formação adequada nas funções que cada um e cada uma desempenha. Sem dúvida que estamos numa fase onde, para além, sabemos, existe algumas deficiências também no número, nomeadamente dos profissionais não docentes nas nossas escolas, reconhecemos isso e o Governo também tem reconhecido ao longo deste ano letivo que ainda não é suficiente o número, existem dificuldades, mas também temos de investir no fator humano das nossas escolas, nos seus direitos e muito na formação adequada nas funções que desempenham. Disseram que temos que qualificar, sim, qualificar os nossos profissionais, valorizando-nos assim o serviço público de educação, que é também a nossa função. E também o contributo da Assembleia da República nessa situação e nessa questão da valorização profissional, quer da classe docente, mas também quer da classe não docente. Falaram também do processo de descentralização. Sabemos que o Partido Socialista é favorável ao processo de descentralização, nomeadamente no que a competências de educação diz respeito. E sabemos também, referiram, que o pessoal não docente tem apostado na sua formação, é um facto, mas também sabemos que também as autarquias têm apostado na formação deste pessoal não docente. Terminei. Temos nós, mas também têm as autarquias, um profundo respeito pelo pessoal não docente e aposta na sua formação e não quer, certamente, também sabemos, que estes profissionais sejam desrespeitados nas suas funções, colocando-os, conforme disse, noutras funções. Até porque a educação não ganha nada com isso, nem sequer o poder local ganha alguma coisa com isso. A minha questão é, será que a formação resolve ou só vem pela via da criação de carreiras específicas? Esta será só a única solução de resolver esta situação do vosso ponto de vista?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora ao Bloco de Esquerda. Penso que a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada. Queria cumprimentar a FNE. Nós temos a oportunidade já de reunir com a FNE sobre esta matéria. A FNE sabe que nós temos simpatia pelas suas preocupações e temos também simpatia pela ideia de que o sindicato ou os sindicatos que representam estes trabalhadores possam negociar com o Governo aquilo que entendem que é adequado para a sua carreira. É uma matéria laboral complexa, não é? Porque e a FNE tem uma proposta muito, muito concreta, muito estruturada, que tem que ser alvo de negociação, mas há uma preocupação que é partilhada, que tem a ver com esta ideia de que o trabalho destas pessoas nas escolas não é um trabalho indefinido. Não é um trabalho que se faz na escola e, como o exemplo que nos deu a FNE nessa reunião, tal como disse aqui hoje, é particularmente ilustrativo. Não se está um dia na escola, um outro dia no canil e depois vai-se fazer umas horas ao outro equipamento municipal qualquer e depois volta-se para a escola. Ou se aposta na formação e na diferenciação funcional deste tipo de apoio educativo, ou então se ele é indiferenciado. Da mesma maneira, nós não podemos dizer que um auxiliar da ação médica não precisa de formação ou que é indiferente estar num hospital num dia e no canil no outro. Toda a gente reconhece que estes trabalhadores têm que ter uma formação particular e específica para o trabalho que desempenham. No caso dos assistentes operacionais e dos assistentes administrativos nas escolas, eles são, como disseram, e bem, o primeiro contacto com os alunos. Muitas vezes quem passa mais tempo com eles, quem os conhece melhor, têm um papel importante na forma como na vivência da escola e também na forma como a escola é vivida fora da sala de aula. Fora da sala de aula, o primeiro, ou os interlocutores com os alunos, são estes trabalhadores. E se nós entendemos a escola como uma vivência que vai muito para além daquilo que acontece na sala de aula, então eles têm que ser, obviamente, que ser valorizados. E é isso que nós achamos que deve acontecer. A questão das necessidades educativas especiais é mais gritante que pode haver. O Bloco de Esquerda tem sido muito claro, dizendo que nós não estamos de acordo com a contratação dos chamados tarefeiros. Achamos que esta solução não é uma solução para as escolas, ela deve ser erradicada das escolas. A solução é a vinculação de trabalhadores à administração pública, que depois, com uma carreira, que depois devem poder negociar qual é. Mas a solução também não era aquela que existia antes, porque o Sr. Deputado do PSD diz que entende estes trabalhadores como agentes educativos. Mas aquilo que o governo do PSD fez não foi sequer contratar assistentes precários, foi colocar desempregados a trabalhar dentro das escolas. E também queria perguntar-lhes qual foi o resultado, qual foi a avaliação que têm da presença de milhares e milhares e milhares de contratos de emprego e inserção nas escolas a desempenhar estas funções. Se essas pessoas estavam próximas de ser agentes educativos dentro da escola, além da sua situação particular. Última nota para dizer que nós também temos uma grande preocupação com a questão dos contratos de transferência de competências. Em geral, estamos em desacordo com a ideia da transferência de competências na área de educação, na grande maioria, ou melhor, na maioria das matérias em que se entende que elas devem ser descentralizadas, e partilhamos as preocupações relativamente à tutela, à transferência da tutela destes trabalhadores para as câmaras municipais.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação presente na pessoa da Sra. Porta-Voz. Agradeço a exposição que fez, que, apesar de já tenhamos tido a ocasião de receber e ouvir exatamente as vossas posições sobre estes mesmos temas. E nós vamos tentar ser breves e objetivos, porque temos aqui duas matérias distintas, como também referiu: a criação das carreiras especializadas para os trabalhadores não docentes e a revisão do orçamento e enquadramento legal, tendo a celebração dos contratos de execução e contratos interadministrativos, tendo em vista a transferência de competência em matéria de gestão de pessoal não docente. No que respeita à criação das carreiras especiais na área da educação, o CDS entende que é inquestionável que os profissionais de educação se têm deparado com inúmeras transformações que se têm operado nas escolas, em todos os níveis de ensino. São relacionados com a proliferação e a abrangência das competências e das funções que também referiu, e também sabemos que há trabalhadores não docentes com missões distintas e próprias. E, assim sendo, nós entendemos ser de valorizar o seu papel, quer em termos de competências, quer em termos de áreas funcionais, e que a definição das carreiras distintas constituirá mesmo uma forma de dignificação. Então, nós somos realmente favoráveis. Outra matéria é a transferência e delegação de competências para os municípios. Ora, o CDS defende que as autarquias devem continuar a fazer o que já fazem. E fazem bem, e que se verifica naquilo que nós entendemos ser uma colaboração profícua com a gestão do pessoal não docente. Nós, no grupo de trabalho da transferência de competências de educação, desta comissão, temos acompanhado de perto aquilo que tem sucedido na execução dos contratos interadministrativos, temos questionado quer as direções das escolas, quer os responsáveis pelos municípios que estão com esta experiência, e temos também referido exatamente esta situação que tem sido levantada sobre aquilo que será ou não específico, quer da educação, quer da autarquia. E, vale a verdade, o CDS tem estado, ou tem ficado, bem impressionado com o relatado pelas direções das escolas, assim como a sensatez, o sentido prático, a sensibilidade com a separação de poderes e a autonomia das escolas que tem havido nos casos que fomos visitar, e também de outros que não nos tiveram contemplados com essa visita. E, portanto, a delegação e a transferência de competências são duas coisas distintas, podem funcionar bem sem que haja ingerências, tensões ou conflitos, principalmente em áreas em que as escolas consideram essenciais e, neste caso, em que os trabalhadores docentes possam sentir apreensão no que à sua gestão diz respeito. De qualquer das formas, e considerando que a primeira parte da petição, se for satisfeita, vai clarificar e esclarecer, de algum modo, aquilo que pretende e ultrapassará, naturalmente, de forma quase imediata, quaisquer dúvidas em relação a essas, digamos, apreensões e dúvidas. Portanto, ao aprovarmos algo que vai ter consequências diretas na seguinte, acho que estamos claros quanto à nossa posição nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos, portanto, ao fim das... eu peço desculpa. Peço imensa desculpa, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há problema pelo lapso, acontece. Dizer que, relativamente, começar por saudar os peticionários, os representantes dos peticionários, e, portanto, já tivemos a oportunidade também de falar detalhadamente sobre estas e outras imensas questões que afetam, neste momento, a educação, e de facto, é uma área em que há muitas questões ainda por tratar e por resolver e, portanto, há aqui todo um caminho a ser seguido, mas dizer que relativamente a esta questão dos trabalhadores não docentes, nós diagnosticámos ali três linhas fundamentais: as questões da precariedade, as questões da insuficiência do número destes trabalhadores, as questões das condições de trabalho, efetivamente, o desgaste a que estão sujeitos, e que muitas vezes decorre desta variabilidade também de funções que aqui já foi referida, mas também, evidentemente, aquilo que também na altura nos colocaram, a questão da formação e, muito mais particularmente, esta questão da definição dos conteúdos funcionais para as carreiras não docentes. Tratando-se de matéria que é do âmbito da competência do governo, e portanto da negociação também sindical, evidentemente que nós reconhecemos que há aqui questões importantes que têm que ser resolvidas rapidamente. E neste aspecto, até dizer aqui a talho de foice, que é verdade, o PCP fora do governo já contribuiu para começar a resolver muitos dos problemas que, nomeadamente, o PSD e o CDS conseguiram criar ou aprofundar muitíssimo. E, portanto, não temos problema nenhum em assumi-lo e vamos continuar a dar esse nosso contributo para que estas questões sejam, então, superadas e que, efetivamente, haja uma política de promoção e valorização da escola pública para trabalhadores docentes e não docentes também. Dizer que, em relação a outra questão que aqui nos colocam, que é esta questão que está relacionada com a municipalização da educação, era um dos alertas que tínhamos deixado, era precisamente, nós conhecerão com certeza que nós somos muito críticos em relação ao processo de municipalização, especificamente então em relação à educação também, mas era um dos alertas que já tínhamos sinalizado, é que isto poderia efetivamente contribuir para uma confusão funcional, porque podia ser prática, de facto, depois colocar os trabalhadores que deviam estar a trabalhar com os alunos a fazer outro tipo de funções que nada têm a ver com isso, e isto, de certa maneira, contribui para desvalorizar a escola pública e não para a valorizar, e para desvalorizar aquilo que é o trabalho específico destes trabalhadores, que deve ser muitíssimo valorizado, e assim não o é. Porque, já aqui foi colocado, estão na linha da frente do contacto com os problemas, do conhecimento dos problemas, daquilo que é o cotidiano das nossas escolas, e isto é fundamental, e não há maneira da nossa escola sobreviver sem a prestação deste trabalho, e portanto ele tem que ser reconhecido devidamente. E vou terminar rapidamente também dizendo isto, que isto, a questão da municipalização para nós agrava um outro problema, ou contribui para um problema, que é não consegue garantir a igualdade e a universalidade do acesso e das condições de frequência da escola pública, nem tampouco na forma como os trabalhadores prestam o seu trabalho, e esta situação para nós é muito preocupante, e naturalmente relativamente às matérias da petição continuaremos também a falar e a intervir sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora.
Muito obrigado a todos e a todas que fizeram as vossas intervenções também acerca desta matéria, que é uma matéria muito sensível e muito pertinente. Fazendo aqui um bocadinho de história sobre este tema dos conteúdos funcionais, do que é que se tem passado ao longo dos anos, nós tivemos uma primeira réstia de esperança, foi mesmo uma réstia de esperança, em 99, com a aprovação por parte do Governo da altura do Decreto-Lei 515, que foi publicada 24 de novembro e que nos dava a esperança que, efetivamente, nós íamos ter, não chamaríamos na altura carreiras especiais, mas a definição clara do que é que estes trabalhadores estavam efetivamente a fazer na escola. Infelizmente, não passou mesmo de uma réstia de esperança, que se desvaneceu quando foi revogado o Decreto-Lei 515 em 2004 e deu lugar ao outro Decreto-Lei que já não nos dava essas condições de clarificação das carreiras.
No entanto, nós temos ao longo destes anos batalhado e tentando explicar a todos os partidos que estão aqui representados nesta sala o que é que nós entendemos que devia ser a definição dos conteúdos funcionais e das carreiras especiais para a educação. Aliás, isto das carreiras especiais advém da restrição que foi feita nas carreiras da administração pública só com três carreiras: técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Estes trabalhadores, como nós referimos, são especiais efetivamente. Porque tem uma. Nós temos um slogan que agora diz: funcionários de escola também educam. Porque efetivamente também educamos, também contribuímos para o processo educativo. E isso tem que ter, de alguma maneira, tem que estar definido. Porque se não tiver definido, cria uma série de confusões. Não só nos municípios e nas autarquias, mas também dentro da própria escola. Com, às vezes, situações que não são claras, que são, muitas vezes, muito desagradáveis, que se passam com estes trabalhadores. Ora, nós temos, ao longo do tempo, feito essa peregrinação, digamos assim, junto dos grupos parlamentares e junto de vários governos, para explicar as nossas razões. E temos, e o senhor deputado do PSD perguntou-nos qual era o P que tínhamos, ou o feedback que tínhamos do governo nesta altura. O que nós temos é, o que nos foi dito, é que carreiras especiais é mais complicado, mas que iria haver uma clarificação dos conteúdos funcionais. Mas isto também dá-nos algum feedback daquilo que nós temos andado a fazer, mas continuamos a achar que as carreiras especiais era a maneira mais eficaz e eficiente de resolver este problema. Em relação às transferências de competências e ao que se tem passado ao longo destes últimos anos, nós, como devem calcular nos sindicatos, temos tido noção do que temos feito também, perguntas e sondados dos trabalhadores, sondados os próprios presidentes da Câmara, e como em tudo na vida, há bons e maus exemplos. E as coisas nunca acontecem quando as coisas que são boas, quando as coisas correm bem, está tudo bem. O problema são efetivamente os maus exemplos. E há-os, infelizmente, há-os. E é esses que nós tentamos fazer com uma clarificação dos conteúdos funcionais destes trabalhadores que não sejam possíveis tornar a acontecer. A gestão do pessoal, nós FNE, nós sindicatos, achamos que, tal como nos trabalhadores, e sabemos, também temos o feedback do que é que pensam, tal como os trabalhadores docentes não vão ter a transferência da sua gestão para os municípios, também achamos que o pessoal de apoio educativo não deveria ter. No entanto, sabemos também quais são as vossas opiniões acerca desta matéria. Em relação àquilo que foi, durante anos, o recurso a trabalhadores não qualificados para exercer funções nas escolas, os chamados SEIs, fomos sempre radicalmente contra. Não pode acontecer. Não podemos ter trabalhadores, com todo o respeito, e voltamos a dizer que esses trabalhadores desempregados nos merecem, não pode acontecer. Não podemos ter pessoas que trabalham. Eu vou-vos dar aqui um exemplo que nós utilizamos sempre. Nós aqui há uns anos tivemos um trabalhador, sei, que a profissão era trolha. E foi colocado numa escola, em Lisboa. E o que é que acontece? O trabalhador, com todo o respeito, foi para as suas funções e estava na portaria da escola. E o que é que acontece num belo dia de verão em que o trabalhador estava na escola? Foram avisar o senhor diretor da escola que o trabalhador estava em tronco nu à portaria da escola. era a profissão dele, ele trabalhava, trabalhava em tronco nu na profissão dele. Estas coisas não podem acontecer. Portanto, fomos sempre, sempre radicalmente contra a utilização. Até porque os contratos 6 não podem, a sua gênese não pode ser para comatar necessidades permanentes de serviço. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Nós batemos sempre contra esses 6. Foi comatado no fim do último governo essa situação em relação aos assistentes operacionais. Continuam neste momento a haver 6 nos serviços administrativos. Só que nós achamos também que o recurso a trabalho por tempo, a contratos por tempo certo, não é a solução ideal. Porque estes trabalhadores fazem falta nas escolas. Porque há, efetivamente, falta de trabalhadores nas escolas. E tem que, de uma vez por todas, se pegar de raiz neste problema. E a escola A, isso tem em elenca depois, numa outra situação que é a portaria dos rácios. Cada caso é um caso. A portaria dos rácios não pode ser cega. Não pode, de maneira nenhuma, ser a mesma para todas as escolas. A escola A precisa de 10 trabalhadores para 200 alunos, a escola B precisa de 50 trabalhadores. Temos que ver caso a caso. E, portanto, achamos que tem que ser feito realmente um levantamento das situações, a portaria ser revista tendo em conta essas situações, e isso também nos foi dito por parte da última reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Educação, que estavam a ter em conta estas nossas, estes nossos aflições, estes nossos constrangimentos também que se põem, que nós vemos diariamente. E tem que ser, de uma vez por todas, estes trabalhadores também não podem estar a termo. Não podem ser 6, não podem ser tarefeiros, mas também não podem estar a termo. Não podem estar anos e anos e anos a termo na administração pública, que já se passou isto. A administração pública tem utilizado anos e anos e anos contratos a termo. Portanto, estamos agora a iniciar, provavelmente, um processo de regularização dos precários na administração pública. E estes trabalhadores têm que deixar de ser precários. Não podem ter sempre a sua vida ali a pensar o que é que vai, em agosto, o que é que vai acontecer em setembro. Até porque isto não dá estabilidade à escola. Porque se um diretor de uma escola não souber quantos trabalhadores tem no ano letivo, como é que planeia? Como é que faz o planeamento do ano letivo a seguir? Portanto, são estas questões que nos trazem aqui para vos sensibilizar, para que de uma vez por todas este problema seja resolvido. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Eu agradeço a vossa presença aqui. Acho que transmitiram muito claramente quais são as vossas preocupações. Todos os grupos parlamentares reagiram. E desejo que encontremos soluções.
Obrigada.
Sejam muito mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui.
Muito obrigada.
Quando necessitarem, a porta está sempre aberta.
Muito obrigada.